Oi, aqui é o Pichelli falando e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast. Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem nessa segunda-feira. Na verdade, eu tenho que dizer a vocês, eu tenho que confessar a vocês que apresentar essa convidada hoje é meio que mágico, porque assim, é incrível, uma pessoa que você sempre assistiu, uma pessoa que sempre te inspirou, que sempre fez você olhar a vida de uma outra forma, e hoje você está podendo ouvir a história dela aqui no seu podcast. É uma coisa assim mágica. Eu confesso a vocês que eu tô meio que nervoso assim, porque eu não sei fingir costume. Mas assim, é incrível poder ouvir, poder compartilhar a história dela para vocês. E o nome dela é Zane Costa. Para quem não conhece, a Zane, ela saiu daqui do Brasil, foi morar lá na Austrália, deu a sua cara tapa junto com o Dinho. Para quem também não conhece, o Dinho é o marido dela, perfeito. Dinho, um beijo para você. Eu sempre acompanhei você, sempre vi a sua garra, sua força de vontade, a sua força de vontade de poder vencer coisas que você queria vencer, e vocês dois juntos, porque a união realmente faz a força e vocês conseguiram vencer. Eu digo a vocês que, assim, poder ouvir mais uma vez a história deles é realmente incrível, porque ela chegou aqui do nada, eu mandei a mensagem para ela e vários áudios, que nem um louco, né? Nossa, mandei quatro áudios para ela explicando e ela ouviu. Eu pensei que ela não ia ouvir, ela ouviu, me respondeu e disse: Pichelle, pode contar com a gente que vamos sim gravar o seu podcast. E assim, a rotina da Zane, ela conseguiu meio que documentar, né? Porque esses vídeos no YouTube é meio que um documentário, né? E assim, ela criou o canal do YouTube, o canal já tá com quase, já acho que já chegou a isso, 200 mil de visualizações. E assim, ela começou a postar tudo, a vida dela, como eu posso dizer, o estilo de vida que ela vive, que também me contagiou, viu? O minimalismo dela, assim, é perfeito. A decoração das casas que ela já teve em Austrália é perfeito. Ela é perfeita, gente. Sem brincadeira. Essa Amzene é perfeita. E assim, eu quero agradecer que você topou, que você me respondeu muito bem, carismática como sempre, e hoje eu me sinto muito privilegiado de poder ouvir a sua história aqui no podcast. Então, sem mais delongas, né? Porque senão eu vou falar demais aqui, não vou deixar a Zene falar. Com vocês, Zene Costa.
Olá pessoal, aqui é a Zene Costa. Muito, muito, muito prazer em estar aqui hoje para ter essa conversa com vocês. Recebi o convite do Pichelli e fiquei muito lisonjeada de ele querer compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa história, da nossa aventura. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Zene Costa, eu moro na Austrália já fazem 6 anos. Com meu esposo e agora com meu filho, Dandan, Daniel, de 1 ano e 3 meses. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco das nossas aventuras e desventuras, e um pouco das consequências dessa decisão que levou a gente a sair de casa e ir para tão longe da família. E o porquê, né? Os porquês. As pessoas perguntam muito, né? Por que que a gente tomou essa decisão de ficar longe da família, de desfazer toda a nossa vida no Brasil. Então, hoje eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês, para vocês entenderem as nossas motivações e entenderem que as limitações que são impostas para a gente, desde que a gente é criança, não são as nossas limitações, tá? Que se a gente realmente quer fazer algo, a gente tem a capacidade de criar oportunidades, de enxergar o possível no impossível. E hoje eu queria que vocês conseguissem buscar e encontrar um pouco de inspiração na nossa história, tá? Bom, a nossa história começou quando nos casamos, né? Obviamente. Quando eu era criança, eu sempre tive muita vontade de morar fora do Brasil. Na verdade, é uma coisa que eu confessei já para poucas pessoas. Eu acho que eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso uma vez, que eu nunca me senti pertencente no Brasil. E é bem triste falar isso, sabe? Eu sei que muita gente nem gosta de ouvir, até se sente ofendido, mas é uma realidade para mim, é a minha realidade. Eu nunca me senti pertencente, eu nunca me senti parte daquele todo, eu nunca me senti conformada, sabe, com tudo que acontecia. Então a revolta fez parte de mim praticamente a minha vida toda, porque eu me revoltava com praticamente tudo no Brasil, sabe, com a atitude das pessoas, o comportamento, com a cultura, com a política, com, enfim, com quase tudo. Então, inclusive na adolescência eu tive uma fase bem revoltada, sabe? Acima disso tudo, eu fui criada numa família muito tradicional em questão de religião, então eu era bem limitada em questão de poder emitir as minhas opiniões, em poder fazer as coisas que eu queria, por conta de que tinha sempre aquela ameaça, né, de um Deus raivoso, de um Deus irado, que, enfim, que me puniria se eu vivesse livremente e fizesse tudo aquilo que eu achava que deveria fazer. Enfim, isso é questão para, é um assunto para outro podcast, talvez, essa questão da de como a gente se libertou das raízes religiosas e dessa prisão, né, que muitas vezes as pessoas impõem a elas mesmas, né, e não conseguem se libertar. Mas voltando ao assunto da Austrália, eu falei pro Pichella, eu falei, eu não consigo me prender a um único tema, né? Por isso a gente decidiu até colocar o tema desse podcast lá pro final, pra gente entender o que ia acontecer nessa conversa, mas eu espero que esteja dando para vocês acompanharem. Bem, gente, quando eu casei, aos 23 anos de idade, meu marido tinha 20, e sim, nós casamos muito cedo. Justamente por isso, porque nós queríamos essa liberdade de tomar as nossas próprias decisões. E aí, quando eu conheci o meu esposo, eu estava saindo de um relacionamento de 3 anos. É um relacionamento muito sofrido para mim, muito desgastante emocionalmente, que envolvia muito dessa questão religiosa também. Então, assim, quando eu conheci o Dinho, eu estava com o coração bem partido, sabe? Bem destroçado, assim, vamos dizer. E bem desacreditada, né? Do amor. Eu vim de um relacionamento nada romântico, sabe? E aí eu conheci o Dinho e ele me trouxe uma nova visão sobre o que era um relacionamento, sabe? Me tratou de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa, que era algo que eu não estava acostumada. Tanto que no começo eu era bem assim, ogra, sabe? Eu falava, nossa, que menino exagerado, gente, pra que é isso? Ele se preocupava se eu tinha almoçado, se eu tava doente, ele preocupava se eu tinha tomado meus medicamentos. E era uma pessoa que se preocupava comigo. Então, eu aos poucos fui me apaixonando pelo meu melhor amigo, porque foi isso que ele foi primeiro para mim, meu melhor amigo. E aí, com 11 meses de namoro, a gente decidiu que tava na hora de noivar. E aí noivamos e 3 meses depois nos casamos. Sim, nos casamos com 3 meses de noivado. E aí a gente, ainda preso nessa questão de igreja, religião e tal, nós decidimos que estava na hora da gente mudar, né? Da gente procurar aprender por nós mesmos, parar de escutar tudo aquilo que a gente ouviu a vida toda e repetir como papagaios, sabe? Aquilo que a gente tinha escutado a vida toda. A gente resolveu estudar a Bíblia por nós mesmos, estudar o Evangelho por nós mesmos. E descobrimos muitas coisas que estavam muito erradas na religião. E foi aí que a gente decidiu se afastar de tudo que nos prendia, sabe? E nos afastar da intolerância, do preconceito, onde a gente foi criado, sabe? E buscar as nossas próprias opiniões, a nossa própria visão sobre as coisas e evoluir como pessoas, como seres humanos. E aí foi que aumentou ainda mais o nosso desejo de sair do Brasil, porque a gente estava muito inconformado com toda a intolerância, violência, preconceito, com tudo, gente, com tudo. Aí juntou com os traumas que eu sofri muita violência, durante o meu trabalho, tive que ver pessoas morrendo na minha frente, num tiroteio entre polícia e traficantes. Eu tive que ver duas pessoas agonizar na minha frente até morrer, e isso me causou muita dor, muito sofrimento, muitos traumas. A partir daí eu desenvolvi ataques de pânico e não conseguia mais sair de casa sem achar que estava sendo perseguida e achar que alguma coisa muito ruim iria acontecer. Enfim, juntando tudo isso, aos 5 anos, quando nós tínhamos 5 anos de casados, eu estava terminando a faculdade de farmácia, decidi. Que depois da faculdade, decidimos juntos, que depois da faculdade, de terminar a faculdade, nós iríamos nos mudar. E aí, durante um ano, a gente estudou a mudança para os Estados Unidos. A gente planejou tudo, pesquisamos tudo, e foi um ano de muito planejamento. Mas, no final das contas, nós percebemos que não dava, era impossível emigrar para os Estados Unidos e ficar lá de forma legal, sendo que nós éramos só nós dois viemos de famílias muito humildes, muito pobres mesmo. E nos Estados Unidos a gente teria que trabalhar para se manter e estudar ao mesmo tempo, porque nós não tínhamos absolutamente nada de inglês, zero inglês. Então era impossível a gente conseguir trabalho na nossa área, a gente teria que trabalhar nos trabalhos de sobrevivência, que exigiriam muito tempo de trabalho, muitas horas de trabalho, e era impossível estudar inglês ao mesmo tempo. Como que a gente ia se comunicar sem saber inglês? E aí juntou o fato de que a gente não queria ficar ilegal de jeito nenhum, porque tinha nossa família no Brasil. Se a gente ficasse nos Estados Unidos legalmente, a gente não poderia visitá-los caso algo acontecesse. Enfim, a gente tem muito essa ideia de que se você começa alguma coisa errada, ela vai terminar muito errada. E a gente nunca conseguiu, aceitar essa ideia de morar ilegalmente num país, né? Ilegalmente era inviável pra gente devido a condições financeiras e à nossa falta de inglês, né? Tínhamos zero de inglês. Foi então que a Austrália apareceu pra gente como opção. A gente decidiu estudar a Austrália. Na verdade, o Dinho decidiu estudar a Austrália. Eu nem sabia em que continente ficava a Austrália até então. E aí ele veio com essa ideia pra mim que a Austrália daria pra gente a oportunidade de estudar, de aprender inglês e trabalhar ao mesmo tempo, porque a Austrália tem esse programa, né, para estudantes que oferece 20 horas de trabalho, ou seja, você trabalha part-time, né? Você trabalha metade do tempo e metade do tempo você estuda. E aí a gente teria a chance de estar num país de primeiro mundo, com boa qualidade de vida, segurança, né? Se afastar de tudo aquilo que estava fazendo mal pra gente. Ao mesmo tempo, trabalhar para se manter e aprender inglês. Então foi aí que nós decidimos que a Austrália seria o nosso destino. Agora veio a parte que mais me doeu. Nós tínhamos um cachorrinho vira-lata no Brasil e ele era o amor da minha vida, o Billy. E a Austrália não aceita cachorros vindos do Brasil por causa da raiva, né, que já é erradicada na Austrália. Então eles não aceitam animais a não ser que eles passem por uma quarentena em outro país que aceite. E depois que eles chegam na Austrália, eles têm que passar mais 10 dias em quarentena numa outra cidade. É um processo muito caro e muito desgastante para o cachorro e para a gente, né? Então a gente não tinha condições, eu tive que deixar o meu cachorro com a minha mãe. Hoje ele está muito feliz, minha mãe está muito feliz com ele. Eles dois se apegaram de uma forma que, mesmo eu querendo trazer ele, a minha mãe nunca permitiria. Mas foi muito doído para mim ter que deixar meu cachorrinho lá. Mas eu fiz o sacrifício. E assim como a gente teve que fazer o sacrifício de desfazer toda a nossa vida, né? De vender tudo. Nós já tínhamos uma vida, né? Tínhamos 5 anos de casados. Então a gente vendeu tudo que tínhamos em casa, vendemos nosso carro. E ainda assim não tínhamos o dinheiro para vir. Porque se você já pesquisou sobre intercâmbio para a Austrália, é muito caro. É muito caro. E aí a gente fez muitos trabalhos, hora extra. O Dinho pegou um emprego extra, né? Além do emprego que ele tinha, ele pegou um emprego extra de entregador de pizza, né? À noite, para complementar. Então, ele começou a entregar pizza à noite. Aí, ele tinha uma moto e foi entregar pizza. E eu fiz alguns shifts, algumas horas de trabalho na pizzaria também, para poder ganhar um extra. Então, a gente trabalhou assim, gente, igual maluco para juntar o dinheiro para vir para a Austrália. E aí, depois de muito trabalho, nós conseguimos, depois de muito trabalho de vender tudo que tínhamos, a gente conseguiu juntar o dinheiro, pagar o intercâmbio, pagar o visto, pagar a escola. E aí, no ano de 2015, nós desembarcamos na Austrália atrás do nosso sonho, de realizar o nosso sonho. E foi assim, surreal, gente. Eu não acreditava que eu estava aqui, sabe? Que eu estava finalmente num lugar onde eu iria aprender inglês, onde eu iria ser respeitada como ser humano e tal. Porém, no entanto, a realidade para estudante aqui não é tão mágica assim, né? Todo mundo sabe que estudante sofre pra caramba. E imagina você chegar num país com absolutamente zero de inglês. A gente não sabia nem pedir comida num restaurante para comer. Então, a gente procurava lugares onde tinham aquelas fotos na parede com o número do combo, pra gente poder só apontar e dizer o que a gente queria. Então, a gente apontava, a gente falava number four. E aí a pessoa olhava e falava, ah, tá. Aí a pessoa vinha e pedia, perguntava se a gente queria algo mais, sabe? E a gente não sabia responder. Aí a gente só repetia, number four, please. Não me pergunte mais nada, por favor. E assim foi. A gente se virou. Chegamos aqui. Eu fui trabalhar na área de limpeza, de faxina. O Dinho foi trabalhar na área de obra. De labor, que aqui chama, né? Que é construção. Construção. E é muito pesado, gente. Muito pesado. Tão pesado que acho que em uma semana trabalhando, ele perdeu 8 quilos em uma semana. Uma semana. Ou foi um mês? Não sei. Ele vai me desmentir depois. Eu acho que foi um mês, gente. Acho que foi um mês. Né? Uma semana seria bem, bem surreal, né? E eu fui trabalhar de limpeza, de faxineira. E a gente ralou muito, gente. Ralou muito. Eu não quero, assim, sabe, contar por detalhes tudo que a gente passou, porque eu quero focar mais nas vitórias que a gente teve aqui, sabe? Mas, assim, a gente sofreu um bocado, sabe? Cansou um bocado aqui pra conseguir. Quando finalmente o Dinho conseguiu um emprego na área dele, que é a área de insufilme. Ele é aplicador de insufilme desde 12 anos de idade. Trabalhava com o pai dele, né? O pai dele tem uma loja no Brasil. E aí ele finalmente conseguiu um emprego na área dele. Como? Com Google Translator, Google Tradutor, gente. Foi vida pra gente. Ele saiu procurando, a gente fez uma carta de referência, né? Falando de todas as habilidades dele, toda a experiência. E daí ele saiu procurando nas empresas de insufilme. E aí ele colocava no tradutor, as pessoas colocavam no tradutor. Quando finalmente a gente conseguiu uma pessoa muito especial, né, que foi o ex-chefe dele, que teve toda a paciência na comunicação. E aí falou assim, ó, seguinte, para colocar insufilme você não precisa saber inglês, você só precisa saber, né, a profissão. Então vamos fazer um teste. E aí fez um teste com ele. E aí viu que ele era muito bom no que ele fazia. E aí contratou ele. Assim, por um salário bem baixo, né? Sendo que ele não tinha experiência na Austrália, né? Ele já tinha bastante experiência no Brasil, mas não tinha na Austrália. Então ele ofereceu um salário bem baixo. Mas era um começo. Então a gente aceitou e eu continuei na faxina e o Dinho foi trabalhar na área dele. Bom, gente, eu continuei estudando inglês. E aí depois de 2 anos eu vim para a Austrália com o plano de aplicar para assistente de farmácia. Aqui na Austrália tem uns programas de skills, né, onde você aplica para trabalhar na área em que está em demanda aqui na Austrália. É bem complicado, sabe, esse processo, é uma coisa bem detalhada. Se vocês quiserem, depois eu volto aqui também para falar sobre isso. Mas eu vim para a Austrália com o plano de conseguir um visto baseado na minha formação de farmacêutica. Eu me formei em farmácia no Brasil. E aí eu vim aqui para trabalhar nessa área e consegui o visto permanente na Austrália baseado nessa profissão. Porém, quando a gente chegou aqui, 2 anos depois, eu precisava de 2 anos no mínimo de inglês de estudar estudando inglês, porque eu precisava passar numa prova de aptidão, que é o IELTS, e essa prova me exigia uma nota alta, então eu precisava no mínimo aí de 2 anos estudando inglês. Só que nesses 2 anos, as leis mudaram aqui na Austrália, as regras mudaram. E aí tiraram da lista geral, ou seja, significa que eu não podia aplicar para qualquer área aqui na Austrália, para qualquer região da Austrália. Eu precisaria ir para a região mais remota, que chama região regional, né, que é cidades mais do interior. E o único lugar onde ainda estava tendo essa possibilidade era o Northern da Austrália, que significa que era o Nordeste da Austrália, que é muito parecido com o Nordeste do Brasil. É um lugar muito quente, muito úmido, e quem me conhece sabe que eu odeio calor, odeio umidade. Eu sou a pessoa do inverno, então seria um desafio enorme para mim mudar para essa cidade que chama Darwin. Mas, gente, pelo visto a gente faz tudo, né? Então a gente fez as malas e desfizemos a nossa vida mais uma vez. Vendemos tudo que nós tínhamos e pegamos um avião e fomos para Darwin. Sim, começar do zero de novo. E aí a gente precisaria morar lá por 6 meses. O deal era esse, né? O acordo era esse com o governo. A gente moraria lá por 6 meses. E depois de 6 meses, a gente aplicaria direto para permanência, para o visto permanente aqui da Austrália. Era um sonho, gente, era um sonho. Era muito fácil. E assim, fácil entre aspas, porque não era fácil morar naquele lugar. Era um lugar muito quente, muito úmido e ar-condicionado ligado 24 horas por dia, porque era insustentável ficar dentro de casa sem ar-condicionado. Então, assim, qualidade de vida existia, porque todo lugar na Austrália tem qualidade de vida, mas eu não conseguia sair de casa, porque era aquele bafo, gente, aquele bafo. Então, assim, as pessoas eram maravilhosas. Os australianos do interior são pessoas maravilhosas, super educadas, super gentis, sabe? Acho que o melhor daquele lugar foram as pessoas mesmo, porque a temperatura era insuportável, gente. O clima era insustentável. Então, assim, mas pelo visto eu estava disposta a sacrificar tudo, né? Ficamos lá por 5 meses. No quinto mês que nós estávamos lá, eu já estava assim. Ah, mas aí tem essa, a gente precisaria morar lá 2 anos depois de aplicar o visto, para depois poder mudar para qualquer outro lugar. Ah, ok, depois de 5 meses a gente foi ver toda a documentação, né, para aplicar, e adivinha? As leis mudaram. Foi tirado da regional a profissão, né, que eu estava lá para aplicar, e adivinha? Tivemos que começar tudo do zero. A casa caiu e a gente ficou muito triste, gente, muito triste, porque foram 5 meses assim que a gente ralou pra caramba, sabe? A gente se dedicou pra caramba. E aí o governo simplesmente do nada tirou a minha profissão da lista e aí acabou as chances. Não tinha mais nenhuma chance da gente aplicar pra lá. E aí a gente se perguntou, pô, pra que ficar aqui, né, gente? Por que ficar aqui? Vamos voltar pra Sydney, que é o lugar onde a gente tem os nossos amigos, onde a gente está mais adaptado, né, e tal. Ah, só que aí dessa vez a gente não queria desfazer toda a nossa vida de novo, né? Então, o que que nós fizemos? Nós compramos uma van velha, mas bem boa, bem assim, conservada, entre aspas. E aí a gente decidiu que iríamos levar um pouco, pelo menos, das nossos móveis, as nossas coisas, a nossa TV, né? Que a gente tinha comprado, Smart TV. Então, a gente queria levar um pouco do que a gente tinha investido ali. Então, a gente comprou essa van e montamos ela como uma camper van. E decidimos cruzar a Austrália de volta para Sydney pelo deserto nessa van. E, gente, foi uma aventura incrível, incrível, incrível. Foi assim, acho que uma das melhores coisas que a gente fez na Austrália. A gente já tinha Luna até então, né? A gente colocou a Luna na van, colocamos nossas coisas, montamos uma cama, a gente mesmo fez tudo. Nós montamos tudo. E cruzamos a Austrália. Foi mais de um mês, quase 2 meses viajando nessa van. Passamos por lugares incríveis da Austrália, sabe? Vimos cada pôr do sol incrível. E foi maravilhoso, maravilhoso. A gente parava nos acampamentos, né, para tomar banho, né, porque a van era pouco equipada, não tinha banheiro. E aí a gente parava para tomar banho, para fazer uma comidinha e tudo mais. Então foi uma viagem bem tranquila assim, a gente veio bem devagar. Porém, a gente veio sem destino, né? A gente não tinha para onde ir, a gente só tava voltando para Sydney. Na verdade, a gente não tava voltando para Sydney. A gente decidiu que nessa viagem a gente ia escolher um lugar para ficar. E então a gente foi parando nas cidades, foi analisando, foi conhecendo as cidades. E na verdade a gente chegou numa cidade que a gente gostou muito, que se chamava Tweed Heads, e a gente resolveu, queria ficar por lá. Aí o que a gente fez, gente? A gente alugou uma loja para morar e trabalhar. Sim, nós alugamos uma loja no meio do caminho de uma road trip. Pagamos o depósito e aí a gente resolveu que ia ficar lá, que ia montar uma loja de insufilme e a gente ia ficar por lá mesmo. Porém, depois de ter pago tudo, depois de ter reformado a loja, isso tudo aconteceu em uma semana, tá? A gente reformou a loja e começamos a trabalhar. E aí o dono da loja decidiu que não era para molhar o piso da loja, que não era, não podia jogar água no piso da loja. E aí a gente falou: "Como que a gente vai colocar esse filme sem molhar o piso da loja, meu senhor? Você deveria ter falado isso, né, na hora de assinar o contrato." E ele falou: "Não, que não pode de jeito nenhum e tal." Eu falei: "Então é impossível da gente trabalhar aqui." E ele: "Então vamos desfazer o acordo." E aí em uma semana a gente abriu uma loja e fechou na mesma semana. Juntamos todas as nossas coisas, gastamos um absurdo na reforma da loja, né? Mas tomamos esse prejuízo, cancelamos o contrato e aí juntamos as nossas coisas de novo na van e continuamos viajando a Austrália abaixo. E aí a gente decidiu que iria passar em Central Coast, que é uma cidade que fica a 1 hora e meia de Sydney. A gente decidiu que ia dar uma analisada. E se a gente gostasse, talvez a gente ficasse por lá mesmo, porque era pertinho de Sydney, a gente poderia continuar trabalhando em Sydney também. E aí a gente chegou em Central Coast e adivinha? Alugamos uma casa. Alugamos uma casa enorme, uma garagem enorme, porque o nosso plano era de trabalhar e morar naquela casa. Porém, no entanto, as coisas não saíram como planejado. A Central Coast é uma cidade de muitos aposentados. É uma cidade muito pacata, muito quieta e era horrível para negócios. Então a gente não estava trabalhando simplesmente e todos os trabalhos que a gente pegava eram em Sydney. Então a gente tinha que viajar 1 hora e meia todos os dias para Sydney, vindo e voltando para poder trabalhar. Aí no final das contas a gente decidiu que não valia a pena, a gente precisava mesmo estar em Sydney, voltar para Sydney. E aí a gente decidiu voltar para Sydney. Aí desfizemos de novo o nosso contrato da casa, pagamos uma multa absurda e voltamos para Sydney. E chegamos em Sydney, alugamos um apartamento. E aí a gente decidiu que iria fazer mobile, que a gente chama, né? Que é itinerante, trabalhar itinerante, né? Então a gente trabalhou itinerante e aí a gente teve que vender, chegou a hora de renovar o visto e tivemos que vender a nossa van, nossa famosa vanette, para poder pagar visto de estudante na Austrália, para continuar na Austrália, né? Que aqui a gente, quando tá como estudante, precisa ficar renovando o visto, e continuar estudando, né? Porque como estudante tem que continuar estudando, obviamente. A gente continuou estudando. E só que aí, como a gente estava bem quebrado, né, depois dos últimos acontecimentos, a gente precisou vender a vanette para pagar visto. Então nós pagamos o visto, renovamos nosso visto e continuamos trabalhando itinerante, compramos um carro grande para fazer os trabalhos. E aí até que pintou essa oportunidade de uma loja de novo. A gente não aprende, né? Aí a gente decidiu que alugaria uma loja de novo. Então nós alugamos essa loja e usamos todo o restinho de dinheiro que a gente tinha para alugar a loja. E aí a gente não tinha dinheiro para alugar um apartamento mais. Então a gente teve que morar na loja onde alugamos. E aí a gente mudou para a loja, né? E bem desconfortável, dormíamos no sofá-cama. E foi aí que eu descobri que estava grávida. Logo depois da gente fazer essa doideira, a gente descobriu que estávamos grávidos do Dandan. E foi assim, gente, desesperador e ao mesmo tempo gratificante. Foi um mix de sentimentos que não dá para explicar, sabe? E eu fiquei, ficamos morando na loja até o sexto, acho que o sexto mês de gravidez. E aí já estava muito difícil, a barriga estava grande, eu estava cansada. E aí foi quando a gente decidiu que estava na hora de alugar um apartamento mesmo. E aí alugamos o apartamento, moramos nele até o Dandan nascer. E depois que o Dandan fez, acho que 6 meses, a gente se mudou para um outro apartamento, muito melhor. E aí foi lá que o Dandan aprendeu a andar nesse apartamento. E aí foi quando a gente decidiu abrir um café. É, gente, a gente decidiu abrir um café, uma lanchonete no lugar onde é a loja. E investimos muito nesse café. E adivinha, deu tudo muito errado. Nós escolhemos as pessoas erradas para fazer sociedade e levamos um prejuízo enorme, enorme. E aí a gente entendeu que as nossas motivações estavam muito erradas. Sabe, a gente estava muito preocupado em fazer dinheiro, em conseguir ser prósperos, bem-sucedidos financeiramente. E aí a gente perdeu a noção de que a felicidade tá tão perto, tá nas coisas tão pequenas, sabe? E foi quando a gente, depois que a gente tomou esse prejuízo com o café fechou depois de um mês de aberto, porque não tava na nossa mão, tava no gerenciamento de outras pessoas. Mas depois de toda essa chateação, a gente entendeu que a felicidade tá muito, muito mais perto do que a gente pensa. E o momento que a gente foi mais feliz foi quando a gente estava na estrada, morando numa van, sabe? Sem compromisso, sem um apartamento confortável e luxuoso, sem coisas luxuosas. Foi o momento que a gente foi mais feliz. Foi quando a gente decidiu dar um passo atrás para poder dar vários passos para frente. A gente decidiu que vamos voltar para a vida na estrada. A gente vai voltar a morar na estrada, não exatamente na estrada, mas a gente vai voltar para esse estilo de vida. Então, nós compramos um ônibus. Nós compramos um ônibus e aí estamos reformando ele e vamos transformar esse ônibus numa casinha, que vai ser a nossa primeira casa própria aqui na Austrália. E a gente está muito feliz, empolgados com esse projeto, com essa ideia, sabe? E vocês podem acompanhar a gente lá no Instagram. A gente tem um Instagram que chama Free Your Mind, Free Your Minders. E é onde a gente posta toda a atualização, todos os updates do ônibus, como que tá indo tudo. E, gente, a gente está muito empolgado. E aí, o nosso objetivo de vida agora é isso, sabe? Dar valor às coisas simples, viver de forma simples. E a gente descobriu que a felicidade está nisso, sabe? E depois de tanto correr atrás, de tanto correr de um lado para o outro, a gente descobriu que a gente não precisa de muito para ser feliz. E é isso. Ah, hoje a gente está aqui reformando nosso ônibus, muito empolgados. O Dandan está aqui correndo de um lado para o outro. E a gente está realizando o nosso sonho de viver uma vida que a gente pode ser livre, que a gente pode ser dono do nosso próprio nariz, que a gente pode correr atrás dos nossos próprios sonhos. E eu queria dizer para vocês que estão ouvindo que acreditem. Ah, de onde a gente veio, vocês não vão acreditar, gente. A gente veio de um lugar muito pobre, muito, muito, muito pobre, com muitas limitações. Com muitas crenças limitantes, tudo fazia a gente acreditar que a gente não ia conseguir. E a gente conseguiu. Estamos conseguindo. Ah, nós estamos vencendo na vida. Porque, na verdade, o importante não é onde você chega. O importante é a caminhada. E quando você se coloca no presente e aproveita a jornada, você descobre que a satisfação e a felicidade está na caminhada, não no ponto final. Então a gente continua aqui a nossa caminhada, buscando satisfação e prazer na nossa caminhada. Eu espero que você busque inspiração para você entender que é a sua caminhada que faz a diferença. Não é aquilo que você almeja, não é onde você almeja chegar, é o caminho até lá. Então faz esse caminho ser para você prazeroso, sabe? Ser feliz. Planta flores por onde você passar. Faz o bem por onde você passar, mesmo que seja em pequena escala, que tudo isso volta para você no final, tá bom? Eu espero que essa história tenha te inspirado um pouquinho. Ah, é muito difícil resumir tantas aventuras em 30 minutos, mas eu espero que eu tenha conseguido resumir aí um pouquinho para vocês de toda a nossa trajetória por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Pichelli, pelo convite. E muito obrigada por me ouvirem até aqui, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.